conscientes quando estamos a fazer um debate sobre defesa do consumidor é que nós não estamos a falar de um debate que seja estático. Estamos a falar de um tema que é global, porque ele é analisado na globalidade dos mercados em que nós interagimos. E, portanto, a primeira questão que nós aqui devemos salvaguardar é que quando nós trazemos para o nosso ordenamento jurídico questões e regulamentos europeus, devemos estar conscientes que nós funcionamos no mercado único, que é um mercado único que não é apenas um mercado de livre circulação de pessoas, mas também é de bens, serviços e capitais, e como tal este tema da defesa do consumidor urge e tem uma importância central naquilo que é a transposição para o ordenamento jurídico nacional, para que possamos de forma mais articulada e integrada poder de forma estruturada ter uma atuação europeia. Mas queremos neste debate transformá-lo num debate político, podemos sempre utilizar alguns temas fáceis de debate. Falar em cativações, faltas de recursos humanos, faltas de meios. Mas eu aproveitaria este tempo para colocar também uma questão direta ao governo do Partido Socialista. Há ou não há aumento do número de técnicos na ASAI, que aqui foi questionado? E essa é uma resposta que nós todos temos que ouvir nesta Câmara e depois de ouvir, o PSD tem que conseguir incorporar e respeitar nas suas intervenções de futuro. Mas, senhoras e senhores deputados, dizer que há inércia neste tema não é justo nem para o Governo nem para esta Assembleia da República. Porque num período excepcional de Covid-19, como nós estamos a ultrapassar, no momento em que nós tivemos de tomar decisões, porque houve um facto, um acontecimento, que mudou os padrões de relacionamento entre o consumidor e os agentes económicos, no momento em que nós tivemos este facto político, esta Assembleia, mas também o Governo, agimos e tomámos medidas para que fosse possível ter uma relação mais justa entre aquilo que são os consumidores e os operadores económicos. E nós sabemos bem que foi através da ação política que se conseguiu estabelecer, que se conseguiu regulamentar margens máximas de lucro em produtos que eram essenciais para combater a pandemia da Covid-19. Estou a falar das máscaras, do álcool gel, por exemplo. E, portanto, também não é justo dizer que nada se faz nesta matéria. Mas, senhoras e senhores deputados, o debate que aqui fazemos também não é este que eu agora também estava aqui a dizer. Mas se queremos fazer o debate político, não podemos esquecer todas estas vertentes. O que aqui hoje nós discutimos é um regulamento da União Europeia que, através desta proposta de lei que aqui é apresentada, estabelece normas para a execução, que tem por finalidade, por objetivo central, tornar mais ágil, tornar mais célere, tornar mais coerente a articulação entre os Estados-membros em matéria de defesa do consumidor. A defesa do consumidor é uma política económica. Uma política económica que favorece todos porque assenta numa base de confiança. E esta confiança é construída pela certeza que em Portugal, em Espanha, em França, em Itália, em qualquer país da União Europeia, há organismos nacionais que trabalham, que cooperam entre si para a proteção e fiscalização das relações económicas. E é esta a certeza e a convicção que o Grupo Parlamentar tem deste debate e deste diploma. Estamos a fazer o caminho certo para continuar a fortalecer a relação entre consumidor e agentes económicos.
Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. Eu estava aqui a ouvir as intervenções dos senhores deputados e do Governo e, não querendo desvalorizar o debate, veio-me à memória aquele poema do José Carlos Ari dos Santos que começa mais ou menos por dizer que há que dizer-se das coisas o sumenos que elas são. Se é um prato, é um prato. Se é um cão, é um cão. E quase que valia a pena acrescentar se é desígnio do Estado, se é regulamentação. Neste caso, estamos a falar de uma proposta de lei que é de autorização legislativa por uma razão muito simples que eu julgo que o Sr. Secretário de Estado não mencionou ao início. É que só cá estamos a discutir isto porque o Governo precisa mesmo da autorização da Assembleia para legislar no que diz respeito a autoridades administrativas independentes. Entidades administrativas independentes, entidades reguladoras, que são versadas no diploma em apreciação, autorizado pela Assembleia, ou a autorizar, e a razão pela qual estamos aqui a ter esta conversa. De nós não estamos propriamente a fazer um debate temático sobre a defesa dos direitos dos consumidores. Nós não vamos desenvolver aqui, nem tínhamos tempo, os problemas que temos vindo a colocar reiteradamente sobre as carências gritantes em estruturas e serviços do Estado, como por exemplo a ASAI, e bem nos lembramos das denúncias que fizemos até durante a governação PSD-CDS do escândalo em que se encontrava o laboratório da ASAI, ou os problemas que falámos mais recentemente, que responsabilizam este Governo também, sobre a falta de viaturas, por exemplo. Não vamos desenvolver esse tema, também não vamos desenvolver questões mais recentes que temos colocado ao Governo sobre o decreto-lei da autenticidade dos cortumes, por exemplo, que tem a ver também com essas matérias da certificação. O que está em causa é, de facto, este sistema previsto no regulamento comunitário, o regulamento comunitário que veio definir um conjunto de pontos de ligação, digamos assim, dos serviços da União Europeia para as autoridades nacionais, e, de facto, ao ler o diploma, quase que ficamos com a ideia daqueles serviços das centrais telefónicas que dizem para transportes públicos prima 1, para fundos de pensões prima 2, para comunicações prima 3. Há aqui um elenco de entidades que são responsabilizadas no plano nacional. As autoridades existem, as competências e as responsabilidades existem. Trata-se, no fundo, de fazer a ligação, olha, à tal central, àquele serviço único de ligação no contexto europeu. Agora, há um problema aqui que é o problema que está subjacente, e aí sim há um problema político subjacente a este debate e a esta decisão, que é, aliás, referido por várias intervenções sobre o peso crescente que a União Europeia e o mercado único têm vindo a assumir nesta matéria. Eu diria não tanto, ou não especificamente, no que respeita à defesa dos direitos dos consumidores, mas sim, essencialmente, na determinação das políticas económicas, regulatórias, comerciais, com tudo o que isso implica para os consumidores e os seus direitos e interesses. Quando nós verificamos que há um discurso sobre a cooperação das autoridades competentes a nível nacional, parece que fica a dúvida, mas somos ou não a favor da cooperação entre as autoridades nacionais no sentido de uma intervenção efetiva na defesa dos direitos dos consumidores? Somos, com certeza. O que rejeitamos frontalmente são as políticas de centralização a um nível supranacional de poderes e de competências que vão sendo paulatinamente transferidas e retiradas aos países para sistemas europeus, não com este diploma, mas paulatinamente e gradualmente ao longo dos anos. Veja-se o que já está a suceder e o que tem vindo a suceder ao nível, por exemplo, da supervisão bancária, em que temos no nosso país um Banco de Portugal que, com o devido respeito, funciona no essencial como uma sucursal do Banco Central Europeu, transmitindo orientações a partir de Frankfurt. E, portanto, aquilo que nós colocamos tem a ver, essencialmente, com uma discordância política com as opções subjacentes a este tipo de matérias, quando, do ponto de vista operacional, o que essencialmente há de novo é essa capacidade dos profissionais assumirem compromissos junto às autoridades sobre as consequências das infrações e, bem assim, da capacidade de alertas externos. São as duas únicas questões que, até de resto, deviam ser tratadas por decreto-lei, presumo eu. Agora, há aqui uma questão muito mais prática e concreta, e convenhamos, sim, com algum atraso, que tem a ver com o assumir desta verificação das entidades e autoridades nacionais competentes em face da aplicação desse regulamento. O valor facial da proposta é este, do se menos que elas são. O que está subjacente em relação às opções políticas, como dizia alguém, aí é que são elas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado João Almeida. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado. Tem razão o Sr. Deputado Bruno Dias quando questiona o que aqui está efetivamente em causa. Mas devemos também questionar o que está efetivamente em causa do ponto de vista formal. Nós não estamos aqui a discutir, como pareceu de grande parte do debate, uma transposição para a ordem jurídica nacional de um instrumento europeu. Falou-se aqui transporte, nós não estamos a transpor nada. O que existe é um regulamento que vigora diretamente na ordem jurídica nacional, como obviamente com qualquer outro regulamento, desde 2017. E, portanto, estamos, quase 4 anos depois, a discutir adaptações na legislação nacional decorrentes de um regulamento que já vigora diretamente na nossa ordem jurídica. E, portanto, o que nós temos que perguntar é o seguinte: estas adaptações que o Governo agora apresenta tiraram alguma consequência do que aconteceu entre 2017, quando o regulamento foi aprovado ao nível europeu, e 2021, quando se fazem estas alterações, eu diria muito pouco. Muito pouco. Porque se nós virmos, até havia matéria para considerar. Porque pelo meio, nós tivemos uma pandemia que obrigou a alterações substanciais nos hábitos de consumo, nos hábitos de consumo de toda a gente, eu diria. Até com uma alteração que, do ponto de vista dos direitos do consumidor, é relevantíssima. Muitas transações que eram transações presenciais passaram a ser transações não só intermediadas, como à distância. Isso transformou substancialmente as relações de consumo. E nós perguntamos, então, uma legislação que adapta um regulamento de 2017 e que tem a experiência destes últimos 2 anos, concentrar-se-á de forma essencial naquilo que são essas alterações. Só que não. Só que não. Não é isso que aqui acontece. O decreto que vem anexo à proposta de lei é essencialmente um decreto burocrático, que aliás só cá vem exatamente pela razão burocrática que é de versar sobre autoridades administrativas independentes. Quando nós esperávamos que estivesse aqui em causa, essencialmente, matéria relativa aos efetivos direitos dos consumidores, à confiança que é preciso gerar no mercado, à confiança que é preciso renovar no mercado quando o mercado se transforma, não é isso que aqui acontece. E, portanto, o que nós entendemos é que, não objetando aquilo que aqui nos é trazido hoje, entendemos que é preciso ir substancialmente mais além. Que estas transformações nas relações de mercado para a generalidade dos consumidores obrigam a essa renovação da confiança entre os diferentes agentes. E para isso ser conseguido, nós devemos olhar para experiências comparadas e perceber que há países que estão muito mais à frente do que aquilo que nós estamos na defesa dos consumidores neste tipo de relações comerciais. É esse o caminho que nós também devemos seguir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais inscrições além do Governo para encerrar o debate e, portanto, se mantiver esta situação, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado do Comércio e Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria agradecer as diferentes intervenções e, devido à escassez de tempo, procurar sintetizar alguns esclarecimentos na perspectiva do Governo. Em primeiro lugar, há o tema sobre a aprovação do regulamento e a aprovação do ato de execução. Esta matéria é uma matéria que é respondida desde logo pela diferença entre um regulamento e uma diretiva. Um regulamento tem, de facto, uma aplicação direta e imediata, e aquilo que nós estamos a fazer é o ato de execução desse regulamento, sem prejuízo de, naturalmente, a Direção-Geral do Consumidor ter servido de ponto e de serviço de ligação único ao longo deste interregno. Matéria diferente é acusar-se de estarmos a falar de transposições de diretivas. É que estamos mesmo, porque se lerem o anexo da proposta de lei, aparece, de forma muito clara, um conjunto de legislação entre regulamentos e atos de execução respectivos e transposições para o ordenamento jurídico nacional de diretivas que têm entidades competentes atribuídas para cada uma dessas matérias tuteladas pelo direito europeu. E é verdade, esta matéria é uma matéria de articulação e de coordenação de rede à escala nacional e à escala da cooperação entre Estados-membros da União Europeia, mas sim, também versa, diplomas que já foram transpostos para o ordenamento jurídico nacional. Uma das matérias que aqui foi mais salientada também prende-se com outras diretivas que estamos a transpor. E queria transmitir que estamos a trabalhar aceleradamente na transposição da Diretiva de Compra e Venda de Bens, da Diretiva dos Conteúdos e Serviços Digitais e na Diretiva designada Omnibus, entre outras, e que já até tive a oportunidade de anunciar que seremos pioneiros em muitas das soluções legislativas que vamos adotar, designadamente naquilo que diz respeito aos online marketplaces. Mas permitam-me que me refoque também, porque foi esse o âmbito de muitas intervenções, na ASAI. Em primeiro lugar, para esclarecer que a ASAI está considerada nesta proposta, artigo 9. Mas para dizer também que a ASAI, durante o ano de 2020, triplicou, face a 2019, as fiscalizações em matéria de comércio eletrónico. De 4.258 em 2019 para 14.795 em 2020. E, adicionalmente, a ASAI dispõe hoje de mais inspectores do que dispunha, pelo menos, desde 2013, à volta de 250, e isso significa que nós temos apostado na capacitação da ASAI enquanto organização ou enquanto entidade de fiscalização crucial do mercado português. Da mesma forma,
obrigado.